Saudações, galera, começando essa edição especial aqui do Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, tô aqui com o João de Andrade Neto, tô aqui com o Cássio Zirpoli e, pelo feed aí, vocês já devem ter identificado o assunto desse Telecast. A gente vai falar aqui um pouco da contratação de Júnior Rocha pelo Santa Cruz. Constantino Júnior foi eleito na terça-feira, na quarta-feira já tinha executivo de futebol e na quinta-feira já tinha novo treinador. Eu queria tua opinião um pouco, Cássio. Júnior Rocha é um cara que começou em times menores ali do Rio Grande do Sul, foi atacante, com 30 anos desistiu de jogar futebol, preferiu se aperfeiçoar para ser treinador, passou um bom tempo na Luverdense, e agora vai assumir Santa Cruz, que é um clube de dimensões bem diferentes do que ele já comandou, né? O que é que tu acha? Que vai dar certo esse casamento, jovem?
Tem 36 anos o treinador, né, Rafa? Cara, minha idade. É treinador novo pro futebol. Não tô dizendo que eu sou novo, não, mas ele é pro futebol. E no caso, você falou que ele tem uma passagem luverdense. Na verdade, o histórico dele como treinador é concentrado no Luverdense. Confunde muito, mas não é na. No Luverdense. Teve apenas uma rápida saída, mas de 2013 a 2017, basicamente trabalhando por lá, tendo com destaque os últimos dois anos. Ganhou o estadual e, sobretudo, a Copa Verde, numa final com o Paysandu, o que é o maior título da história do Luverdense, porque a gente tem até que lembrar que o Luverdense caiu, foi rebaixado. Mas, das passagens que o time teve atuando aqui em Pernambuco, ele sempre foi considerado um adversário organizado. Eu acho que essa é a imagem que o Santa Cruz ficou dele, porque você pegar um treinador de um time que caiu junto com você, estava no Z4 junto ao Santo Luverdense, mas a organização que o Luverdense demonstrou durante a competição é um dos casos mais difíceis de permanência, é considerado por todos, enquanto estava na Série B, o time mais difícil para chegar. Em Lucas do Rio Verde, você chegava por Cuiabá, pegava várias horas de estrada para depois finalmente chegar lá no Passo da Ema, e eu sempre costumava falar o seguinte: se era ruim para todo mundo, imagine para o Luverdense, que todo mundo ia uma vez lá. Imagine o Luverdense fazer esse trajeto 19 vezes, todas as vezes que ele saía jogar como visitante, e ainda assim um clube se manteve alguns anos num patamar mais elevado do que a sua estrutura, do que a sua história. Cai para a terceira divisão agora, mas a imagem que ele deixou lá, eu acho que é suficiente para ser uma aposta válida, lembrando que o Santa Cruz tem um orçamento muito enxuto para 2018, não tem cota de televisão, teve 6,2 milhões de reais na Série B de 2017, não terá essa cota, pelo menos até agora, Rafa, não tem, caso não surja um acerto com a Globo, com o Sport Ativo, qualquer outro canal, para a Série C, a única coisa que o Santa vai ter, e o Náutico também, naturalmente, é só despesa do campeonato, as viagens, hospedagens e arbitragem. Tirando isso, nada. Então, assim, é um ano zerado para o Santa, com basicamente renda de televisão, renda de Pernambucano, Copa do Nordeste e alguma laminha que conseguiu na Copa do Brasil. Por isso, eu acho interessante que Constantino tenha agido tão rápido, o cara ter sido eleito na noite da terça-feira, na quarta, já anunciar um diretor remunerado, que era algo previsto no plano de trabalho dele. Ele não podia dar para trás nessa ideia, era uma cobrança muito grande, e embora ele tenha uma participação grande como diretor de futebol, foi assim, tanto é assim que ele fez o nome dele, né, nessa década no Santa, mas ele não poderia começar, na minha opinião, que ele não poderia começar a gestão dele já acumulando presidência e o comando de futebol, embora na prática ele tenha esse papel importante. E um dia depois de anunciar esse diretor, já anunciar o treinador, já mostra que a montagem do Santa vai ser num ritmo, no mínimo, nesse momento, mais rápido que os rivais. Claro, cada um com a sua demanda. Mas, por exemplo, o Náutico vai disputar a mesma coisa que o Santa e está numa crise, está numa situação muito difícil também. Então o Santa larga um pouco à frente. Eu acho uma aposta válida o nome de Júnior Rocha.
Só lembrando também, pessoal, que Júnior Rocha era um predileto da chapa Santa Cruz do Povo, que era comandado por Fábio Melo. Já tinha conversado com o Fábio dos bastidores, comenta que já tinha até um acerto, mas Júnior Rocha negou isso para um repórter conhecido nosso. E o que acontece? Júnior Rocha parece ter agradado o Constantino Júnior também, que, como a gente falou aqui, com dois dias já conversou com o treinador. E ele é um perfil de um cara que foi ex-jogador, que é um cara que estuda futebol, mas, como a gente já falou aqui, viveu praticamente sua carreira de treinador toda lá, atirando o Novo Horizontino, que ele comandou no em São Paulo também. Mas agora, que para ter ideia da ligação dele com o Luverdense, dos 4 títulos da história do Luverdense, que é uma história curta, ele tá em 3. Um como jogador e 2 como treinador, e conquistou o principal, que é a Copa Verde. E aí eu vou pegar esse perfil e perguntar aqui meu amigo João de Andrade Neto. Jovem, estudioso do futebol, com novas ideias. Faz medo de ser um novo dado, João Grilo?
Faz. Assim, o trabalho de Júnior Rocha, o maior desafio dele, na verdade, vai ser esse Santa Cruz, porque como você falou, como o Cássio também falou, toda a carreira dele é na Luverdense. E Dado também passou na Luverdense, fazendo essa comparação. Dado teve uma passagem rápida na Luverdense. Mas eu quero evitar isso, esse tipo de comparação, até porque eu acho que Júnior Rocha está indo para um patamar que ele não tinha antes. Tá? É um cara que fez um nome dele na história do Luverdense, que é um clube menor, e está indo para grande chance na carreira. Agora, o perfil dele para o Santa Cruz, eu acho interessante para a temporada que o Santa Cruz vai disputar. É um cara que já disputou a Série C com o Luverdense, inclusive jogou contra o Santa, naqueles os dois subiram juntos, né? O Santa pegou o Luverdense na semifinal, quando os dois já tinham conquistado o acesso, o Santa Cruz tirou o Luverdense, e foi campeão naquele ano. Mas eu acho um perfil interessante, e também, Rafa, outros aspectos aí. O treinador, o gerente de futebol que o Santa Cruz contratou, com o Quitinho contratou, é um cara que conhece mais o mercado daqui da região. É um cara que conhece o mercado do Norte, trabalhou no Remo, trabalhou no Nordeste. Então, esse é um cara que tem, para montar um elenco, ele tem conhecimento de jogadores daqui. O Júnior é um outro tipo de conhecimento. Ele tem um outro mercado para ser explorado. Ele traz outro mercado. Então, é uma soma de informações que pode dar um caldo muito, muito bom para o Santa. Porque o Santa é um clube que está sem dinheiro, é um clube que vai ter que fazer um elenco de folha barata. O Júnior Rocha se enquadra nisso também. O Júnior Rocha vem para cá, não vem para receber um salário muito alto. Então, assim, eu gostei desse perfil dele porque ele agrega, na verdade. Ele agrega esse tipo de mercado que ele vai trazer, e ele vai juntar com o gerente de futebol que o Santa Cruz contratou, que tem um outro mercado. Então, assim, eu acho que o começo do trabalho de Tininho é um começo promissor, e promissor para um cara que todo mundo aqui já elogiou muitas vezes. Tininho é um cara que conhece muito de futebol, é um cara que, principalmente, ele conhece muito esse trabalhar com pouco, ele já mostrou isso no Santa Cruz, que ele sabe trabalhar com pouco recurso, e nos dois primeiros dias de... Ele nem tomou posse, na verdade, mas vamos colocar como digestão, né, dele como presidente, eu acho que ele começou bem. Ele começou, não perdeu tempo, o que é interessante, porque o Santa Cruz larga atrás. Se o Náutico tá atrás na montagem do time dele para a Série C, porque perdeu muitos jogadores, ele dispensou o elenco, o Santa Cruz também, mas já tem um treinador e o Náutico já contratou 6 reforços, o Santa Cruz ainda não. Então, assim, o Santa Cruz não perdeu tempo, e isso foi outro ponto positivo de Tininho, porque ele ganhou a eleição num dia, anunciou o diretor remunerado no outro, e no segundo dia já o técnico. Então, assim, esse ritmo acelerado ajuda. E outra coisa é que, como você falou, que Júnior Rocha vinha sendo tratado pela a chapa de Fábio, né, Fábio Melo, isso mostra muito claro que essa chapa, não toda, mas assim, essa chapa deve trabalhar junto com o Tininho, com ideias e tal. Foi ele que levantou o nome, foi ele que já vinha conversando com esse nome. Tininho, obviamente, depois que ganhou a eleição, conversou com o Fábio passou para ele a cúpula de Fábio, deve ter passado o início da conversa, o que acho da conversa, e isso agilizou esse processo de contratação do Júnior Rocha. Eu acho interessante, que eu defendo muito nessa tecla. Um time que está na Série C, um time que não tem recursos, quem está lá dentro não pode se isolar. Tem que trazer o máximo de pessoas possíveis para dentro para ajudar. E também o Tininho está fazendo isso. Essa contratação do Júnior Rocha, eu acredito que só foi possível ter sido rápida desse jeito, porque já tinha acontecido uma conversa prévia com o Fábio. Então, tudo isso agilizou e ajudou. Resumindo, eu gostei do nome do Júnior Rocha. Pode não dar certo, é óbvio. É um cara novo, que, repito, vai para o principal desafio da carreira dele. Então, ele pode dar certo, mas a gente tem que ver também como é que ele vai sair da bolha da zona de conforto dele do Verdense, e vai encarar um time com bem mais tradição, com bem mais torcida e com bem mais cobrança. Então tem que saber como é que ele vai lidar com isso aí. Mas como aposta, eu acho válido.
Cássio, tu acha que isso pode ser o grande problema de Júnior, vai ser essa questão da pressão mesmo? Porque, parece que Série C ele já tem, é um cara que é o perfil que os quase todo mundo está querendo um seu treinador com um cara que entenda de futebol, que esteja sempre se atualizando. Você acha que isso pode ser um grande desafio, além de, lógico, como a nossa, vai ser aguentar essa pressão que ele vai ter, tanto em Pernambucano, Copa do Nordeste, principalmente para botar o clube de volta à Série B?
Rafa, eu acho que essa pressão só vai existir nele se o Santa Cruz, como clube, fizer tudo o que se espera. Se cumprir com todas as suas obrigações. Porque se o Santa não for minimamente organizado, e quando a gente diz minimamente organizado, é pelo menos pagar o salário, que é o, que é, é o mínimo, mas o Santa Cruz simplesmente não conseguiu esse ano, vai ser... A pressão não pode cair para ele, não. Vai ser como foi com os outros nomes desse campeonato, vai ser uma transferência de responsabilidade. Partindo do zero, o início de gestão, se a gestão de Tininho conseguir deixar todos os salários em dia, a pressão para ele... Pelo menos na minha opinião, seria só pelo acesso. Ele não pode entrar pressionado para ser campeão pernambucano ou ser campeão do Nordeste. Eu fiz essa semana um levantamento sobre as premiações e cotas, ou seja, premiação que você ganha fase por fase e cota de transmissão, que algumas pagam junto, como é o caso da Copa do Brasil. Mas enfim, juntando essas duas coisas, sem bilheterias ou venda de jogador, só premiação e cota, o Bahia teve 57 milhões. O Sport teve 54 milhões, o Vitória teve 51 milhões e o quarto no Nordeste foi justamente o Santa, com 9,8 milhões. Então, assim, o abismo é gigantesco. O Sport não está na Copa do Nordeste, mas é o concorrente do Santa no Pernambucano, e Bahia e Vitória concorrem com o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Então, pode eventualmente ganhar os dois. Tipo, aconteceu, inclusive, isso em 2016, embora o cenário fosse bem diferente. Mas... A pressão sobre o Júnior Rocha nessas duas competições, eu acho que ele não pode existir. A pressão ele chegar com o time organizado para a terceira divisão. E aí ele vai ter toda a pressão, porque na terceira divisão o Santa Cruz vai estar com o clube, vai estar tecnicamente, ou deverá estar tecnicamente nivelado com todos os adversários, sendo disparado, ou junto com o Náutico, próximo do Náutico, o maior clube, os maiores clubes da terceira divisão. Isso aí é fato, não dá para discutir. Aí sim, porque se eu estou falando que na hora de receita ele vai ter uma pressão diluída devido aos adversários no Pernambucano e na Copa do Nordeste, na Série C isso não vai acontecer, mas isso é só quando começar. Até lá, cabe à direção de futebol, ao novo diretor remunerado, primeiro, se o trabalho dele acontecer, mas é algo que o Santa Cruz vai ter que dar tempo. Detalhe, tempo que ele teve no Luverdense, os resultados lá foram colhidos depois de anos. No caso de 2007 a 2017, o principal título veio no quarto ano, mas em algum momento veio, o Luverdense lá apostou na permanência dele. O Santa Cruz vai ter que fazer isso aqui também. Então, essa pressão nele, nesse primeiro momento, eu acho que não existe, ainda não deveria existir.
Bom, como o Cássio falou aí, questão de pagar salário, quando eu consegui falar com o Júnior Rocha, horas antes de ser confirmada a contratação dele, e o Júnior falou que tinha gostado muito do que ele conversou com o Fred, muito do que ele tinha ouvido, que ele já está tratando diretamente com o Fred Gomes, que foi contratado para isso mesmo, para Tinho não ter que estar mais ligado tanto ao futebol, tá sendo esse meio termo aí, e gostou muito do planejamento, que era o seguinte, como ele falou, pagar em dia, conseguir pagar o time em dia, que ele sabe que se pagando em dia, que deixando o clube organizado, você consegue. Isso foi uma coisa que Tinho mesmo falou na entrevista pra gente, que em 2014 o Santa Cruz não subiu porque faltou dinheiro, de Série B para Série A, que ele até achava que o time era melhor tecnicamente do que o time que subiu em 2015. O Santa Cruz caiu em 2016 porque faltou dinheiro. O Santa Cruz também caiu em 2017 por questão de falta de pagamento. Então, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, mas só para lembrar, o técnico está vindo por causa disso, está acreditando que o clube vai conseguir deixar equilibrar essas contas. Sinceramente, nesse momento, a gente tem que ser sincero com o torcedor Coral, não sei como. Constantino Júnior teve até lá, já na quinta-feira também, foi na estação do trabalho, mas aquela reunião que é para dizer, ó, tô aqui, quero conversar, vou mostrar que a gente... o que a gente tem para poder pagar, mas nesse momento Santa Cruz tem uma dívida enorme na questão trabalhista, tem que equilibrar isso para que nenhuma verba seja bloqueada. E aí vamos ver, provavelmente também torcedor Júnior Rocha e Fred Gomes vão ser apresentados juntos. Eu soube que, para as informações, Fred Gomes já deve estar aqui no Recife quando você escuta esse telecast, ele deve estar chegando na sexta-feira, que é feriado no Recife, e Júnior Rocha, como é um pouquinho mais longe, vai demorar um pouquinho mais, né?
Mas não está vindo dirigindo, não, né?
Não, porque eu liguei pra ele e ele estava dirigindo e não podia conversar. E espero que ele não venha de carro, né?
Se ele vier dirigindo, ele já chega aqui com uma moral gigante. Porque, meu amigo, veja só, dirigir, ele vai dirigir um time. Ele conseguir dirigir um carro de Lucas de Rubeto pra chegar no Recife, é um monstro. Agora, sobre a questão de pressão, rapidamente, sobre a questão de pressão que você perguntou a Cássio, a gente tem que lembrar o seguinte. O Santa, durante um bom tempo, ele soube, principalmente com o Tininho, na direção do futebol, ele soube administrar essa questão de pressão em cima de treinador. A gente lembra que houve uma pressão em cima de Zé Teodoro, e se segurou, outros treinadores passaram, o próprio Martelotto, na primeira passagem dele também houve uma pressão para demitir, e Tininho na direção do futebol segurou. Então acho que essa pressão em cima dele, eu acho que vai saber ser bem dosada pela diretoria. A diretoria está sabendo, vai apostar no projeto, e não vai ser qualquer coisa que vai desmoronar, não. Acho que mesmo que o trabalho comece claudicante, ou um trabalho comece, sejam resultados de iniciais muito bons, mas é preciso saber que é um início do trabalho, do início de tudo. É um cara que vai, um treinador novo aqui no estado, um gênero de futebol novo, uma nova diretoria, uma nova filosofia, e isso também requer paciência do torcedor do Santa Cruz. O torcedor do Santa Cruz tem que botar na cabeça o seguinte: a competição do Santa Cruz esse ano é a Série C. O Santa Cruz tem que sair da Série C e subir, voltar para a Série B. O resto é preparação. Preparação de ganhar cota e tentar avançar o mais longe possível da Copa do Nordeste para ganhar cota. O mesmo vale para a Copa do Brasil e Prio. Se vier o título, é inesperado. Ninguém aposta ficha. Então, assim, é paciência. É pedir paciência para todos. E quem está pedindo paciência sou eu. O cara que mais pede demissão de técnico daqui do podcast. Mas, dentro dessa realidade, é preciso paciência.
Mas fique tranquilo, João. Assim que se ocorrer 5 derrotas seguidas, aí daqui a pouco você aparece pedindo sair. João Cássio, meus amigos, a gente com certeza vai entrevistar Júnior Rocha em breve. E eu queria saber se vocês têm algo mais a falar sobre a chegada do treinador de Santa Cruz. Pelo silêncio, não tem nada mais para falar. Então é isso aí, galera. Fiquem ligados, que assim que o Júnior Rocha estiver no Recife, estiver liberado pelo Santa Cruz também para a gente conversar, a gente vai tentar bater um papo com ele, falar um pouquinho da história do treinador, do que ele pensa, de formação do elenco, porque o trabalho agora é esse. Formar o elenco, porque o Santa Cruz hoje só tem 8 jogadores dentro de casa, vão subir alguns para trás da casa, mas o foco agora é esse. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.